Propaganda. Não é só isso aí.
E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Recadinhos rápidos de sempre. Se você quiser ajudar esse podcast a se manter de pé, você pode vir de PicPay, Apoia-se ou Pix. Qualquer valor ajuda demais e vai direto para cobrir os custos fixos desse podcast e projeto de conteúdo. Isso te dá direito a entrar na lista de amigos próximos do Insta e ver em primeira mão os questionamentos que vão para o feed, votar no que é mais importante e também a newsletter, que tem um giro de notícias sobre o que rolou de mais importante no mundo da comunicação para você ficar sempre atualizado na mesa de reunião. Hoje eu quero agradecer nominalmente a uma dessas pessoas que ajuda o podcast. O Rafael Martins é um amigo próximo aqui do projeto, CEO do Share, uma escola de comunicação que já apoiou financeiramente aqui o podcast e também um bom amigo que logo vai ter um episódio aqui com ele e que tá sempre trocando ideia e agora apoia esse projeto para ele se manter ativo. Valeu, Rafa, valeu todo mundo que ajuda. Se você não tiver com grana agora, sem galho. Abre o Spotify, abre o Apple Podcasts e dá 5 estrelinhas pro projeto. Tudo isso nos faz chegar em mais pessoas. E vamos pra pauta. Show. Botei pra gravar aqui nesse lado.
Vou botar aqui pessoal. Também.
Fica à vontade. Botei pra gravar nesse aqui, beleza. Oi. Eu faço uma intro e vou e peço pra vocês se apresentarem e a gente já segue o papo. Só resgatar beleza. Minha pauta aqui, foi. E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Estou honradíssimo porque estou com amigos muito relevantes dessa indústria publicitária. Eu vou começar pedindo que quem não veio, passa, me dá licença de começar perguntando para quem não veio ainda nesse podcast. Júlio Beltrão, quem é você na propaganda e na vida? Conta aí.
Júlio Beltrão é o filho do seu Sanduca, de Dona Sandra, um menino preto periférico que tem como missão potencializar pessoas pretas e faveladas na publicidade.
Caraca, maravilhoso. Eu vou precisar escrever uma frase dessas pra eu me apresentar. Pô, tá maluco, filho. Vou mandar uma dessas depois. Nossa, você que já veio, conta aí também pra nossa audiência. Quem é você na propaganda e na vida? Conta aí.
Ai, obrigada pelo convite, Lucas. Que bom estar aqui com vocês. Eu sou uma estudiosa, sou uma curiosa, tô sempre investigando, pesquisando, criticando, trazendo alguns pontos sobre o trabalho que a gente vem feito dentro desse universo da influência para que a gente possa apresentar novos métodos, novas maneiras de trabalhar, né? Tô sempre ali cutucando, né? Sempre tem uma coisinha, maravilha. Né? Ainda bem, buscando mais por ali. Prazer estar aqui.
Maravilha, obrigado, gente. Olha só, a gente tá aqui pra debater uma parada que eu já fiz alguns episódios aqui sobre influência, ainda que não seja diretamente a minha área de estudos, é uma área que toca muito pra indústria que eu falo mais, a indústria de propaganda, de forma macro, né? Eu tenho ouvido falar muito de influência 3.0, e eu quero começar por aí, mas eu quero começar assim, tentando fazer um estado da arte de onde a gente tá na influência, beleza? O que vocês destacariam como a principal transformação nesses últimos anos recentes que nos leva a um marco de passar de uma influência 2.0 para uma influência 3.0? O que tá rolando hoje? Quem começa, se joga aí.
Passa, começa.
Ai, gente.
Essa é aquele tipo de bola que assim, a gente tem que ouvir Dona passar a falar. Esse é o momento seu, assim, gata.
Eu gosto que o Lucas, ele vem de um lugar da academia e aí ele já mete um estado da arte, né?
É,
exatamente. Põe um disclaimer aqui pro teu público, porque né, tem bastante publicitário vindo aqui, talvez eu entenda.
É, então. Fazer um panorama, beleza.
Tá, vamos lá. Acho que tem. Quando a gente fala de desenhar, quase como se fosse uma arqueologia, né, dessa figura bastante importante, protagonista do que a gente vem acompanhando aí nessa nossa indústria. se a gente fosse traçar quase como, vamos buscar quem é o nerd dental do creator, são os blogueiros, né, gente? Uhum. Lá nos anos, comecinho dos anos 2000, ali, e acho que tem coisas que vão acontecendo que ajudam a gente a entender essas evoluções. Ali nos anos 2000, a gente tem boom internet, né? Então, a gente tem uma criação de conteúdo que passa a ser descentralizada. Porque qual que era a maneira como a gente acessava conteúdo até então? Bom, mediado pela mídia. Era no jornal, Sim. na revista, na TV, né? A gente, era assim que a gente consumia conteúdo. Ali, a gente tem essa descentralização, eu estava... que a gente começa a ver pessoas que são convidadas para ser colunistas de portais, os famosos blogueiros, né? E tem um jogo ali, porque eram os weblogs, né? E os fotologs, que aí se tornam então, esse lugar onde a gente começa a também emitir opinião. Qual que era a grande função de um blog, né? Era apresentar, de alguma maneira, um diário de opiniões, diferente do trabalho jornalístico, né? A gente tinha aqui uma figura que vinha fazer um diário das opiniões que ela tinha sobre assuntos diversos que faziam sentido para ela, ou qual ela tinha conhecimento e assim por diante. É um combinado que a gente sempre teve na comunicação, né? De um lado, o jornalista, os colunistas, enfim, o blogueiro veio para ser essa digitalização do colunista. Mas tem um salto temporal aqui, quando a gente chega ali nos anos 2010, que a gente vai ter uma figura... que por conta do acesso à internet mais rápido, porque né, anos 2000 todo mundo ouviu o barulhinho da internet escada aqui, 2010 a gente já tinha uma banda larga rodando pelo menos nos grandes centros, o que já começou a gerar um volume de produção de conteúdo diferente de só textos ou fotos. A gente passa a ter vídeo. E aí surge o youtuber. Bom, a gente ainda está falando das figuras compartilhando um diário de opiniões, né? O daily vlog e a coisa toda. E a gente vai vendo isso crescendo, só que aí tem uma outra mudança. Vocês vão vendo que tem traçados tecnológicos, né? O primeiro é internet possibilita descentralização. Dois, internet rápida possibilita o vídeo. Três, o celular com maior acesso, né? Um celular que tira foto, que faz vídeo, que tem aplicativos, e ainda que seja um celular de entrada, passa a ser essa terceira figura nesse desenho ali por volta de 2015, que foi época ali das grandes campanhas começaram a se envolver com influenciadores. Mas aí, acho que todo mundo naquela época ficava assim, mas agora a gente chama do quê? Porque não é mais só blogueiro, não é Instagrammer, não é youtuber só, a pessoa faz meio tudo. É ali que surge a expressão influenciador, né? Então, ali a gente já tinha desse desenho do 2.0, 1.0, né? Se a gente fosse falar ali, a gente tem o nascimento, então, do que seria a figura de influenciador, agora multiplataforma, não pensando mais só num lugar onde ele emite a opinião dele, mas em muitos outros lugares, transformando o dia a dia num reality, toda essa história parte dali. Mas tem um incômodo também nessa figura, porque de onde parte esse incômodo? Em especial, daqueles que são criativos, né? Aquele que não quer compartilhar a vida toda na internet, ele quer falar dos feitos, ele quer falar daquilo que ele estudou para... E aí a gente tem, então, que a gente aí já pode chamar desse segundo momento do influenciador, que é um grupo que se descola desse contingente e passa a, né, puxar e chamar para si a denominação de criador, né, de creator, que ele parte, né, na sua criatividade nativa dentro do ambiente digital, que é isso que parte a criação do seu conteúdo, dos seus produtos, né? Ele passa a ser aquela figura que faz o infoproduto, lança o curso, toda aquela história. Então, atua tanto na frente das câmeras quanto por trás das câmeras. Então, se a gente fosse acompanhar todo esse, vamos usar as palavras da moda, arcabouço que a gente tem aqui, a gente tem muitas figuras que foram populando esse lugar que a gente trabalha hoje, né? Eu lembro quando eu trabalhava com blogueira, gente, que eu falei assim, meu Deus, né? O que, que a gente fazia na época? Então, foram mudando as dinâmicas de trabalho, foram mudando os formatos de trabalho, foram se profissionalizando muitos deles, inclusive saindo em boa parte do ambiente digital, porque a gente vê esse lugar de, tá, qual é o próximo passo, né, que é esse, o que o mercado tem chamado de 3.0, né, muito associado à Web3, voltando lá para o primeiro ponto, que é a descentralização. A gente tem que um mapa de muitos atores, né? São muitas pessoas que a gente pode ter hoje atuando nesse mercado. Mas que acho que é importante a gente não achar que assim, um está tomando o lugar do outro, que acho que não foi isso que aconteceu. Sabe quando a gente fala do mercado assim, ah, o cinema morreu, o rádio morreu e nunca morreu? É a mesma coisa, o blogueiro tá aí, né? Segue construindo. O youtuber segue aí construindo. A diferença é que agora a gente não define mais um criador, um influenciador, essa figura que cria conteúdo na internet, só pela plataforma que ela começou.
Cara, eu concordo com tudo. Eu costumo falar que quando me perguntar o que é a internet 3.0, marketing influência 3.0, eu falo assim, é o Casimiro. Porque o Casimiro, ele tá numa plataforma, mas ele transforma num veículo, por exemplo, para passar jogos da Copa do Mundo, mas ele continua fazendo vídeo no YouTube para fazer o react de outros vídeos de outros criadores. E ele no Instagram, ele tem a vidinha dele, que ele mostra a busca dele por camisas de futebol, por produtos e pelo casamento dele. Então é muito dentro desses formatos, assim. Eu acho que dentro de tudo isso que a Passa fala, é muito voltado para esse formato e para essa linguagem de o criador, ele não tem mais aquela necessidade e aquele crachá que ele fica carregando para cima e para baixo de chamado youtuber, instagramer, blogueiro. Ele passa até questão de sobrevivência a ter que gerar conteúdo em diversas redes e diversas formas, o que é muito perigoso, diga-se de passagem, porque acaba que a pessoa sai desembestado fazendo diversos conteúdos de forma rasa, ela não tem mais aquela questão de criação de conteúdo de qualidade, ela começa a ter que dar opinião sobre tudo, o que é ainda mais perigoso, porque são informações rasas, sem embasamento, muitas das vezes sai-se naquelas desembestado a querer falar sobre determinado assunto e cria-se crises gigantescas, como por exemplo o próprio Fábio Porchat agora passou recentemente por uma estratosférica enxurrada de pessoas falando mal do garoto, unicamente porque ele não viu o que se tratava, não assistiu do que se tratava, achou que ele tinha que falar em defesa à liberdade de expressão e deu o textão dele lá e depois falou, gente, eu errei. Né? Então é muito pautado nisso, assim. Eu acho que é muito dentro desse universo de preciso estar em todos os lugares, preciso falar sobre tudo. Só que eu sempre falo assim, gente, talvez você não precise estar em todos os lugares, talvez você não precise falar sobre tudo, encontre o seu nicho, porque com certeza você vai ser mais feliz e a sua terapeuta vai agradecer.
Eu fiz essa pergunta preâmbulo aqui para parecer que eu era um podcaster. Eu quero falar de amenidade, mas eu quero chegar na treta. Eu quero falar dos problemas graúdos aqui. O lance é o seguinte. Há 3 anos atrás, eu falava com a primeira temporada desse podcast aqui. Fiz um episódio com a Bia Granja e tinha uma pergunta lá que era... Que eu já escrevi ela de forma achando assim, mas que pergunta datada, por que estou fazendo esta pergunta? E o grande BO da influência que eu achava naquela minha cabeça de 3 anos atrás era que, historicamente, marcas sempre foram lidando com creators como se fossem espaços de mídia e não como criativos, né?
Sim.
Beleza, tudo certo, fiz a pergunta e a pergunta era, mudou? E a resposta foi, não mudou muito ainda. 2 dias atrás, li Júlio Beltrão no meio mensagem e lá estava o mesmo problema no texto dele. Assim, deixem os criativos criarem, né? Quero perguntar, dito isso, por que fiz a pergunta preâmbulo? Pô, estamos evoluindo, internet 3.0, influência 3.0, blá. Me parece que os problemas de 3 anos atrás, mesmo com tecnologias, avanços, eles são pouco debatidos e pouco resolvidos. Como tá esse problema em específico, que na época eu achei que era datado e pelo visto não tá? Melhorou, não melhorou? Pra onde a gente tá indo? Como é que a gente tá hoje?
Olha, pessoal, vocês estão ouvindo, mas a cara que a Passa fez resume muito bem o meu estado de espírito, que é tipo assim, não mudou, não vai mudar, não tem artigo, texto, falas em eventos que vai fazer isso mudar, porque no final das contas a gente trabalha com um bichinho chamado seres humanos. E esse bichinho, ele tem o ego, esse bichinho, ele tem o agradar alguém, esse bichinho, ele tem um líder, esse bichinho, ele tem no final da noite uma planilha que ele precisa mostrar que ele investiu 50 mil reais em um post 3 stories de um participante do reality e que ele ganhou 1 milhão de reais em venda de sabonete, o que não é verdade. Então, a gente sabe muito bem dessa parte de criador de conteúdo. É quase uma utopia, assim. Toda vez que eu vejo esses grandes saltos de tecnologia, de AI, tecnologia AI, chat GPT, não sei o que, não sei o que, eu sempre fico agarrado num travesseiro falando, poxa, gente, eu só queria que vocês respeitassem o criador do lado de cá, sabe? Porque agora tem coisas do tipo, eu já peguei, eu tenho esse e-mail, posso provar, a marca chegou, pedi pro chat GPT criar uma campanha e queria que o influenciador fizesse dessa forma. Eu quase arranquei meus olhos, falei, beleza, vou cancelar a minha assinatura do minha mensagem, vou agora pedir licença da Mind e vou vender minha arte na praia, porque a gente retrocedeu 1 milhão de tempos aí. Eu tô falando muito sobre criar conteúdo, sobre deixar um Ed Júnior que nasceu de uma forma muito peculiar, por exemplo, um moleque preto, periférico, que pegou frases do dito popular nacional e fez de formas totalmente diferenciadas, que chamou a atenção do público, e que a marca pede para ele ir para um estúdio para ele fazer aquilo com um texto feito por um redator que tá sentado numa cadeira Comfort Plus 3.0 no Itaim, sabe? Tipo, o cara não sabe da linguagem dele, o cara não segue o Ed Júnior, o cara nunca saiu e nunca viu o que é uma quebrada de Guarulhos e quer que o Ed faça da forma dele, porque ele acha que aquela forma vai engajar, aquela forma vai bombar. Resultado, não bomba, não engaja, é um post que depois de um mês, acabando o contrato, a gente oculta do feed. Por quê? Porque não faz parte do dia a dia do talento, né? Então, acho que Passa, Ricardo, todas as pessoas que trabalham com influenciadores, a gente precisa, tipo, sair na Paulista de braços dados, gritando, assim, tipo, deixem a gente criar, sabe? Respeitem os nossos criadores, porque só assim a gente vai ter conteúdos genuínos, sabe? Porque é muito engessado, sei lá, eu vi esse menino falar, não quero mais ser famoso, vou voltar a ser apenas um redator de agência, porque as marcas não entenderam o que é esse menino. Elas não entenderam o meu estilo de trabalho. E as marcas se chocavam quando ele falava assim, ah, um post 3 stories, é um vídeo, tá bom, 30 dias pra eu te entregar. Porra, como assim 30 dias pra você me entregar? Não, porque eu vou pensar na marca, vou estudar o produto, vou fazer meu texto. Você quer? Ah, não quero, preciso que você faça agora. Dá pra você me entregar amanhã de manhã? Então, não dá. Infelizmente, não dá. Então, acho que hoje, pra nossa felicidade, nossa alegria, os criadores, eles estão tendo uma maturidade e talvez por a tal do Marketing de Influência 3.0 também nos ajude na criação de infos produtos, na criação de outras coisas além de um post 3 stories, que as pessoas possam começar a falar, não quero fazer mais isso com essa marca, não quero, isso não faz parte do meu dia a dia, isso não faz sentido, por quê? Porque alguém do outro lado tem um ego maior do que a marca. Entendeu? Então isso é o que esbarra bastante. Por favor, amiguinhos que estão nos ouvindo, deixe o seu ego em casa quando você estiver trabalhando.
Vou fazer uma meia-culpa do mercado, no geral, dos dois lados, tá? Tanto de agências quanto de criadores, que eu acho que tem rachaduras dos dois lados. E acho que é por isso que, né, a gente talvez vá encontrando novas maneiras de desenhar isso. Eu costumo dizer que a gente começou esse B.O., pra que a gente tem esse B.O. hoje? Porque a gente começou tudo muito, muito com o pé esquerdo nas coisas, nada contra os canhotes, inclusive sou, mas a gente começou pelo lado errado, porque a gente desde o começo, lembra lá dos blogueiros, vamos voltar pro Estado da Arte, Lucas, vamos lá no Estado da Arte dos blogueiros, como que a gente trabalhava com essas figuras, né? A gente olhava o alcance do blog, tempo de retenção do blog e calculava o preço com base nas métricas que a gente aprendeu com o time de mídia. De quem que é a culpa disso? De ninguém. Basicamente é o que a gente tinha na mão. Pensa aqui, se para esse desenho do que a gente trabalha hoje de influência, isso é recente, o marketing digital cresceu junto, não estava tão mais adiantado. Meio que a gente foi pegando o que tinha pronto assim, ah, vamos usar a mesma coisa, porque a gente tem como comparar, né, uma coisa com uma coisa, porque as duas são parecidas aqui. Qual que é o ponto ali que, do outro lado agora como criador? Que é uma coisa que aconteceu durante a pandemia, e é um problema que a gente tem hoje. Abrir uma torneira da influência. O que é essa torneira da influência? Muita gente durante a pandemia perdeu emprego. E quando a pessoa perde o emprego, mas os boletos continuam vindo, você dá teus pulos, como diria minha mãe. Você tem que dar teus pulos. Então você vai achar um jeito de continuar pagando suas contas, colocando comida dentro de casa. Então você vai criar um perfil no Instagram e vai começar a contar as coisas que você faz no trabalho. Você vai começar, você vê a mídia falando dos influenciadores ganhando milhões, você fala assim, porra, vou fazer isso também. Então você já começa a ter as figuras, as pessoas começando a construir isso. E aí vem toda aquela história que a gente sabe, a compra de seguidor, pra poder parecer que tá famoso, aquela história tudo. Porque não existe nenhum dos lados aqui na evolução desses últimos 15 anos um aculturamento. O que seria esse aculturamento? Do lado das agências e das marcas, um aculturamento sobre o que é esse universo de uma figura que hoje centraliza a criação, o endosso e a distribuição do conteúdo. Que até então não era assim. Se uma agência queria lançar uma campanha e abrir câmera, só para abrir uma câmera, todo mundo que trabalha no mercado sabe que são pelo menos 6 dígitos para fazer isso. Né? Agora, se você pode chamar o criador que vai fazer isso por 5 dígitos, quiçá por 4?
4? 3?
Então, bora botar aqui. E aí, então, você tem, de um lado, uma falta de aculturamento, do entendimento que existem todas essas camadas hoje presas, né, centralizadas numa figura muito potente, muito forte. A gente tem inúmeros exemplos hoje no Brasil e no mundo de figuras que influenciam fortemente a sociedade e que são produtores, né, as figuras públicas, o endosso que, da sua construção de marca e o seu próprio veículo de informação. Então não está errado quando a gente pensa assim, ah, o criador é mídia. É uma meia-verdade, tá? Uhum. Ele é um veículo, sim, ele tem veículos de comunicação, mas ele não é só isso, né? Ele tem outras camadas, especialmente o endosso, o uso da imagem dele quando associada com alguém. Aí eu vou trazer agora o aculturamento e a falta desse véu também dos criadores. Eu acho que é um ponto que a gente não pode deixar de lado. Porque do lado do criador, esse abrir a torneira fez com que muita gente que não sabe quais são as regras do jogo da comunicação e da publicidade. O que é o CONAR? O que é uma regra que você precisa se, né, entender? O que é um código de defesa do consumidor? O que você pode e que você não pode falar? Por que você precisa sinalizar que aquele conteúdo é publicidade? Que palavras você pode ou não usar? Usa ou não usa criança no conteúdo? São muitas regras ao qual quem trabalha profissionalmente nesse mercado está submetido. Então, quando você entra nesse mercado, você não pode entrar pensando assim, ai, não sabia. Não, bicho, se você vai trabalhar com isso, você precisa conhecer as regras do jogo também. Então, de um lado está faltando aculturamento, do lado das marcas e das agências, de entender que essa figura, ela é muito potente, a gente pensa assim, nossa, mas ele é sozinho, vai fazer facinho os stories, quantas vezes eu e Júlio já não ouvimos isso? Então, não é bem assim. E do outro lado, tem que ter profissionalização, senão a gente bota a régua muito embaixo, e isso começa a ser um problema que a gente perde, inclusive, visibilidade de onde pode chegar.
Pô, e vocês estão falando um negócio aí e tá me surgindo uma outra parada que é, tipo assim, de um lado a gente viu um inflar, um pouco disso que a Paz falou, que o Júlio falou antes, de tipo uma porrada de influenciadores. Ai, não quero ser indelicado com micro-influenciadores, tá? Mas um inflar a bola de... Pô, era muito melhor pro plano de mídia, era muito mais efetivo você ter uma porrada de micro do que um
porradão, tá? Dito isso, na contramão, não aumentou-se o número de pessoas nem na... Pô, eu não tô... Acho que é a primeira vez que eu vou defender marcas e agências aqui nesse podcast, talvez. Mas assim, na contramão, não aumentou-se o número de pessoas nem na marca nem na agência pra cuidar desse escopo todo. E aí o influenciador virou um checkzinho pra dar. Fiz com esse, fiz com esse, fiz com esse, fiz com esse, fiz com esse. Fiz 3 posts e um story, blá, 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 porque é isso que o Júlio falou. Pô, cara, tem uma planilha, eu tenho um número. Então assim, tentando também fazer um... parte desses meia-culpas, me parece que a pulverização e uma porrada de micro influenciadores também dá uma ajudada nisso, em transformar tudo como essa falta de profissionalização, como, pô, cara, parte do processo de estar todo mundo sobrecarregado, todo mundo precarizado na indústria, e aí você vem, bicho, o seu trampo de mídia aí, como gestor de mídia, não sei o quê, cara, é continuar fazendo com o mesmo dinheiro, com o micro. Como é que você faz isso? É diminuindo o tempo que você tem, você continua tendo 24 horas no dia, sabe assim?
De ambos os lados, seja das marcas, nas agências, nas pessoas que cuidam dos influenciadores, da pessoa que não cuida dos influenciadores, porque é isso, assim, hoje no Brasil a gente tem mais influenciadores do que dentista. Olha essa maluquice, se você sentiu a dor de dente, talvez você não vai encontrar um dentista em uma cidade, mas se você falar quem é o influenciador da cidade, quem é o famosinho, vai aparecer alguém na cidade que vai falar, eu sou o famosinho da cidade.
Periga ter 2 influenciadores sobre dentes e não ter 2 dentistas naquela cidade.
Exato. Exato, então isso mostra um pouquinho desse nosso espaço de influenciador, e ele é maluco de ambas as partes. Por exemplo, esse ano eu tive que falar para um participante de um reality que eu falei assim, cara, você não é celebridade. Igual a você, com 1 milhão de seguidores, a gente vai atravessar a rua aqui do Itaim, a gente vai esbarrar com 6 pessoas que têm 1 milhão de seguidores. Número por número, você e ela, do lado a lado, a gente vai esbarrar numa 6. Na menina que faz o cabelo, no cara que faz os reviews de bar, no cara que é o influenciador de jogo de aposta, e do cara que é simplesmente um bonitão que vai na academia no horário de filho de senador. Sabe? É tipo muito desse espaço, assim, do mercado que a gente fala de influência, e até da nossa parte mesmo como agência, como agente, como empresário, porque muitas das vezes fica naquele rolê assim, todo santo dia, se eu pesquisar agora no meu WhatsApp, você precisa conhecer esse criador, você precisa conhecer esse influenciador, vai aparecer uns 10. Acredito que da pasta vai aparecer mais 1 milhão. Porque todo dia aparece alguém querendo se vender e vender a sua influência, e aí você vai ver, é tipo assim, um cara que tem 3 mil seguidores. Um cara que tem 15 mil seguidores. Aí você joga na ferramenta, 93% da base dele é base comprada. Mas ele jura de pé junto que não. Então, é muito disso, assim, desse mercado que não se tem frentes e regras tão explícitas, que é muito, não pode isso, não pode aquilo, mas quem disse que não pode? Não, não pode, ou pode isso, ou faz aquilo que é certo, mas quem disse que faz? Também não sei. E o órgão que nos regulamenta, ele é muito assim, ele regulamenta e ele briga... Eita, vou arrumar a confusão agora. Mas ele regulamenta e ele briga quando a gente tá falando de um determinado assunto que vai dar matéria pro diretor ou não. Porque ele não tá preocupado das pessoas que estão fazendo bet, que estão ali pegando as pessoas, deixando de pagar o seu aluguel pra fazer joguinho de azar. Porque a Rede Globo também tá fazendo joguinho de azar dela no jornal, tá fazendo joguinho dela de azar durante o Big Brother, tá fazendo joguinho de azar durante o futebol. Por que que o criadorzinho não pode fazer? Por que que catar os produtos eu não posso pegar uma etiqueta, escrever Júlio e colocar numa base e falar que eu inventei uma base que eu vendi 6 milhões em uma hora? Sabe? Eu acho que é um mercado muito... Quem disse? Quem regulamentou? Onde estão os dados? De onde saiu esse dinheiro, né? Porque eu sempre me pergunto, principalmente dessa continha, assim, da onde saiu esse dinheiro que essa pessoa acordou de manhã e falou que vai te pagar 300 mil reais pra você fazer 3 posts, 3 stories aparecendo dentro da marca, e o dinheiro vai ser ao vivo que ele vai te pagar na saída do evento.
Em cash.
Tipo, porra, no final das contas você tá pegando... no final das contas você tá pegando dinheiro em cash do 02. Você nem sabe, nem viu, e tá fazendo parte de toda uma estrutura gigantesca de rachadinha. Quem te garante que não seja? Então, acho que é muito, assim... Às vezes eu me pego realmente com essa vontade de vender minha arte na praia, de falar, puta, vou abrir uma cafeteria no Itaim e vou vender café pra publicitário. Porque, às vezes, você se pega, tipo, meio assim, porra, eu realmente, será que eu tô fazendo essa mudança desse mundo mesmo que eu acredito? Ou no final das contas eu vou pro mesmo inferno de todos os publicitários porque eu não tô fazendo nada de diferente, sabe?
Eu queria resgatar uma parada que o Júlio falou antes, que é tipo assim, essa não liberdade dada pra criadores e criadoras. O Júlio falou do Ed Jr., tá? Me lembrei dessa pira que é, os criadores mais autênticos não são um risco pra marca e também pra agência que o sugeriu, e por isso eles são, vai, menos indicados, menos, ou jamais engessados, porque a autenticidade, vou dizer aqui com uma grande chance de ser injusto com boa parte dos profissionais, mas a autenticidade, o risco nessa indústria, ele não é encorajado, galera. Tipo assim, se você, vamos lá, você tem que criar uma campanha aqui de influência do segmento X, sei lá, de beleza. Se você não for na influenciadora, tipo assim, padrão, não sei o que, não sei o que lá, se for fora do padrão, se der alguma coisa errada, bicho, vão te ligar no outro dia.
Na mesma hora.
Então, assim, não vender, não vender, blá, blá, blá. Se você não for no padrão, não sei o que, não vão te ligar te parabenizando, tipo assim, sabe assim, não vão te ligar te parabenizando, nem te criticando. Então, o lugar confortável, ele é, pô, cara, é ótimo, porque assim, você não correu risco, você não botou no Ed Jr., assim, que é um vacilo, sabe, mas também você não correu o risco de tomar uma. Nesse sentido, não, a autenticidade que a gente defende na hora do business, assim, ela não é um risco e por isso ela não é incentivada? Não é meio contraproducente, assim, tipo assim, pra marca, ela falar na palestra que a conexão são as pessoas, a gente precisa dar a liberdade pras pessoas criarem e serem elas mesmas, mas na hora, se a planilha me dá, se a ferramenta me diz, pô, base arriscada, assunto polêmico, melhor não, a gente fala, não, então deixa pra próxima. E a próxima nunca chega, sabe assim? Não é meio um contrassenso, assim?
Gente.
Eu vou falar agora.
Mas é jogando pra você mesmo, Passa. Eu vou jogar agora do meu lado. Pra quem não sabe, eu fui cliente, né? Eu trabalhei em rede de franquia, em companhia aérea. E já, inclusive, contratei Passa com os seus talentos. E é muito desse formato que o publicitário, o end cliente, ele é preguiçoso. Ele quer aquilo que tá dando certo com alguém que já teve coragem de fazer, né? Então. E isso é muito pautado nisso. Então, eu lembro muitas das vezes quando a gente, lá no começo, quando muitas de conversas com o Passa, era tipo assim, Júlio, é essa pessoa aqui que precisa falar sobre esse assunto feminino, porque é essa pessoa que tá pautando as revistas teens, que tá pautando o jornal, que tá pautando isso, que tá pautando aquilo. Então, meio que vira um mais fácil para todos, porque quem vai defender pro seu diretor, quem vai defender pro seu CMO, já vai embaixo do braço falando, olha, a marca X já fez e deu certo, porque ele vai ver ali 50, 60 comentários, ou ele vai falar, puta, é arriscado, não vamos. E eu acho que não só a Mind, como Passa e outras tantas se diferencia, porque a marca fala assim, ó, vamos no risco, que eu acredito na curadoria que essa marca tá fazendo, só que é aquele rolê de, tipo, se der errado, a gente derruba a campanha no ar e você tem que me substituir essa pessoa em 30 minutos. E é o que acontece.
Eu vou juntar aqui, montar uma resposta que pega as suas duas últimas perguntas pra gente falar de... Vou retomar a questão do aculturamento. Porque a gente também tem que falar de redefinições, ou talvez voltar para as origens de definições de certas nomenclaturas que a gente tem no mercado. Vou começar pelo fato da palavra micro-influenciador, tá? De onde ela parte? Ela tem um prefixo bem gritante pra gente ali, que é micro. Pressupõe que existe o macro, que existe o nano, que existe o médio. Mas de onde ele parte, né? Essa definição de chamar alguém de micro? Parte do número de seguidores. Quando, na verdade, a gente define influência a partir da expertise e da capacidade que essa pessoa tem de construir e nutrir uma comunidade em torno dela. E o tamanho vai impactar, se a gente estiver falando de uma campanha, de um produto, de um projeto que necessite de alcance para a gente conseguir construir isso. Caso isso não seja o objetivo principal dessa ação, definir pelo tamanho, número de seguidores e trazer essa nomenclatura micro, ela perde sentido. Você sabe que acho que tem um caminho aqui para a gente começar a falar sobre influenciadores de nicho, né? Lucas, por exemplo, é um influenciador de nicho. É um criador de conteúdo que atua dentro de um nicho bastante específico, com um público bastante zoneado em São Paulo, inclusive, né? Trabalha muito longe dali. A gente está falando de um público bastante nichado. Então, pensar nicho, às vezes o público que acompanha o Lucas é tão mais influenciado por ele do que qualquer outro grande veículo de comunicação que também fala dos mesmos assuntos que ele, exatamente pela capacidade que ele tem de construir uma comunidade em torno dele. Acho que pensar a partir daí, a gente também estende essas novas definições e pensamentos de nomenclatura para a própria palavra de autenticidade, né? O que a gente carrega e traz essa palavra, né, autenticidade, o tempo todo no discurso? Porque ela traz para a mesa a possibilidade de que um conteúdo não seja robótico, não seja fake, não seja monótono, que não tenha, não perca aquela sensibilidade natural que o influenciador e o criador de conteúdo tem quando está criando conteúdo orgânico e editorial. Mas aí, aqui eu acho que a gente começa a abrir o precedente, Lucas, para a gente falar da cocriação e da importância dela nos discursos e na conversa que a gente tem tido nos últimos tempos. Eu lembro de ter feito, dei uma entrevista para o Meio Mensagem há alguns meses e uma frase ficou bastante emblemática naquela matéria, porque eu falei que o mercado gosta de bater no peito e dizer que cocria, mas não cria, e não cria junto com o criador. Ela manda um briefing, o criador responde ao briefing e emite a nota fiscal. Eu acho que tem passos sendo dados, tá? Não acho que a gente esteja no mesmo lugar. Eu acho que a gente já tem pessoas no mercado que já conseguiram dar alguns passos nesse entendimento do que é abrir um pouco a guarda dos manuais de marca e começar a trazer o criador para sentar na mesa para criar. Não acho que isso é um passo largo que foi dado. A gente está andando devagar, mas eu acho que já começou, tá? A gente tem feito alguns trabalhos aqui onde a gente tira o briefing de cena. E aí você pensa assim, meu Deus, o que eu faço se eu não tenho briefing, a ferramenta da publicidade? A gente criou aqui dentro um documento que se chama Mapa de Cocriação. O que esse mapa de cocriação apresenta? E acho que como ele pode ser boas práticas aqui para a gente começar a trabalhar em cima. Sabe quando a gente desenha uma chave de campeonato, chave de Copa? Sabe quando a gente recebe lá, todo mundo tem um cartãozinho ali da chave da Copa. No meio você vai ter ali o nome do campeão e para chegar no campeão você vai passando pelas chaves, né? A gente partiu desse desenho que para conseguir chegar num objetivo compartilhado, que é o que está ali no meio, que é o grande resultado de uma cocriação, é lembrar que todos os envolvidos precisam ter os seus objetivos ouvidos e respeitados, a gente vai precisar olhar para a marca e a marca vai dizer para mim quais são seus objetivos com essa ação, com esse influenciador, quais são as metas que você quer alcançar. O que, que você se propõe a fazer e o que você não se propõe a fazer. E do lado do criador, a mesma coisa. Quais são seus objetivos trabalhando com essa marca? Quais são suas metas de negócio e de comunicação trabalhando com essa marca? E o que, que você está disposto a fazer e o que é inegociável para você? Sabe quando a gente fala, por exemplo, é inegociável para um criador falar de produtos milagrosos, né? Ou de resultados que não tenham comprovação científica. Se o cliente apresenta ali nos dos dele, né, o que ele quer é que o criador fale sobre um determinado resultado que não tem comprovação científica, a gente não tem objetivo compartilhado, porque as coisas não estão funcionando. Então, quando a gente coloca tudo isso na mesa, Lucas, é como se a gente trouxesse mesmo o criador para sentar e conversar com a gente, conversar com a marca, para falar o que ele quer com essa campanha e não só o que a marca espera desse criador. Porque senão a gente sempre vai trazer a perspectiva, a gente vai continuar reclamando dos mesmos problemas. Com quem você fala de qualquer diretor ou diretora de criação que já passou por aqui, reclama do mesmo problema há mais de 20, 30 anos. Todas as suas carreiras reclamam do mesmo problema. Mas é porque a gente precisa das pessoas sentadas na mesa. Se elas não estiverem sentadas na mesa, a gente não tem como cocriar. Porque senão a gente só vai responder de fato a um briefing. Não é todo mundo que... Não é toda marca. Não é todo mundo que está preparado para se dissociar do briefing ainda. É, e se apoiar no sentido de que eu preciso trabalhar em objetivos compartilhados. É, mas eu acho que a gente já tem dado alguns passos aqui e espero que eu esteja sendo aqui bastante positiva, que a gente comece a dar uns passos um pouquinho mais acelerados, porque o mercado pede isso, né? Essas rachaduras que a gente vem discutindo são rachaduras de décadas, né? Acho que tá no momento da gente falar assim, tá bom, gente, vamos parar de reclamar disso e vamos de fato entender que ferramentas a gente tem que trazer para a mesa, que pessoas a gente tem que colocar para sentar com a gente efetivamente cocriar. E no final, como que a gente avalia resultados de uma cocriação? O que a gente põe na mesa? Se não é o número de views, o número de likes, o número de comentários, que outras métricas a gente desce aqui para a gente comprovar que cocriação dá resultado? Porque no empírico a gente sabe que dá.
Gente, vou fazer uma última pergunta aqui, que eu quero dar um poder para vocês. E o poder é o seguinte: vocês podem fazer um pedido para marcas e agências que contratam os creators com que vocês trabalham. Que pedido seria esse? Que facilitaria a vida de vocês?
Parem de usar o WhatsApp. Calma, não vou falar só da plataforma, o problema não é a plataforma, né? Mas os fãs. É, porque a gente sabe que hoje a gente precisa de ferramentas de comunicação ágil e elas são excelentes, especialmente quando a gente está falando de uma entrega que demanda agilidade. Mas nem tudo é para ontem, nem deveria ser para ontem. E a gente precisa começar a colocar no fluxo de trabalho das pessoas, pensando que a gente hoje trabalha de maneira bastante colaborativa, que as coisas fiquem um pouco mais organizadas. E o WhatsApp, gente, é uma ferramenta que acaba sendo um grande delegador de ansiedade das pessoas, né? Vou mandar aqui o WhatsApp, porque daí isso não fica comigo, fica lá com a pessoa e ela que lute para resolver. Então, a gente começar a criar processos que sejam minimamente mais respeitosos com todo mundo que está fazendo parte desse trabalho, ajuda demais. E respeitar um pouco mais sobre prazos de trabalho, porque é isso, a gente está falando de gente aqui, são pessoas que estão trabalhando assim como quem está ali do outro lado, e está todo mundo buscando uma relação mais respeitosa, e nessa, às vezes, usar uma ferramenta de comunicação ágil acaba passando do ponto, né? Boa. Evitar um pouquinho esse caminho.
Gostei. Júlio, vai você, o que você pediria para agências e marcas que você trabalha?
Que as marcas e agências tragam esses criadores para perto desde o início da conversa. Porque eu acho que isso a gente vai minimizar 50% no mínimo de erros, sabe? Porque é muito de um rolê de tipo assim, cara, vamos sentar com esses criadores e vamos falar sobre Lollapalooza. O que é possível fazer para esse evento? Cara, vamos fazer a segunda tela, precisamos de cobertura de tal coisa, tal formato, vai ter aprovação em real time, não vai? Como que vai aprovar em real time se a gente está num lugar onde muitas vezes a internet não funciona? Então, quando a gente faz essas collabs, quando a gente faz esses momentos de troca entre marca, criador e agência, a gente consegue ter bons benefícios e a gente tem do lado de cá feito alguns e dando bons resultados, sabe? Porque é muito disso, assim. Só que até quando eu falo, assim, às vezes eu escrevo, eu falo, puta, será que as pessoas vão me entender bem? Quando eu falo, parem de ter criadores de conteúdo como uma linha de uma planilha de mídia, é quase que, assim, um pedido, mas eu sei que essa linha de mídia é o que bota dinheiro na minha mesa. Só que ao mesmo tempo eu digo assim, vamos começar a ter uma linha, mas vamos começar a ter um link com essa pessoa verdadeiramente. E tem marcas que estão conseguindo fazer isso hoje. Sala Online nadou de braçada durante um tempo nesse quesito, que é, cara, você é contratado para fazer X entregas, faça aquilo que você quiser, eu só preciso que você fale sobre os produtos do mês. Ambev, por exemplo, eu que faço Budweiser, também tem esse negócio de collab, de estudar, de ouvir e que traz benefícios. Agora, quando você só dá um top-down de um briefing, de um WhatsApp, muitas das vezes as pessoas que estão trabalhando nesse circuito só te encaminham, não leram, não viu o que dá, não viu se realmente é para você, te traz um monte de erros, como a gente teve aí um tempo atrás, uma agência que contratou uma influenciadora para fazer, inclusive, o Lula, só que ela não estava querendo contratar aquela, claramente, ela queria uma outra pessoa com o mesmo nome, alguém não fez o trabalho que era dito, rebaixou o cachê dessa influenciadora em 60%, não percebeu que essa pessoa era um talento plus size e não tinha nem a roupa para usar. Olha o tanto de erro que se tem aí nesse caminho, sabe? E aí já vou botar disso junto, e marcas, por favor, pensem e repensem seus seedings. Não aguento mais receber sacola e não aguento mais receber caixa gigantesca de papelão com um monte de coisa que custou muito mais do que o seu produto que você colocou dentro. E me pergunte se eu quero receber isso, porque muitas vezes você só manda pro endereço e vira um grande apanhado. A gente não tá mais em 2010 nos recebidos do Google Gloss. A gente precisa realmente ter uma conexão com a marca. Então, façam conexões, nos escute, nos trabalhe com a gente do dia a dia, que a vida vai facilitar muito.
Me indica um arroba.
Momento, me indica um arroba com o Júlio com a Passo. O episódio foi incrível, eu adorei muito. Quero aproveitar e pedir, enquanto aqui eu me recomponho, para que eles indiquem que arrobas estão ajudando eles a repensar a vida, a carreira, o momento deles. Vou começar pelo Júlio. Júlio, quem são suas arrobas? Conta aí.
Eu posso te indicar?
Ah, olha aí, pô. Beleza, ganhei uma indicação.
Eu vou te indicar, por favor. Eu fiz recentemente uma reunião com o time de gestão em pessoas da Mind, e eu dei de obrigação para que eles te seguissem e lessem todos os comentários e lessem
então
todos.
Então foi você que chegou aquele monte de gente?
Eu falei, cara, vocês precisam ouvir. Às vezes lançam aquela planilha de como é trabalhar aí, e as pessoas só falam, não, mas é só gente reclamando. Falam, não, gente, tem muitos erros aí nessa planilha que não é só gente reclamando, não. Né? Assédio, racismo, hora extra sem pagamento. Não é só gente reclamando. Então, assim, você faz um serviço primordial, sou fã, você sabe disso. Eu acho que é muito dessa forma que eu acredito bastante, sabe?
É recíproco.
E a outra pessoa de mercado, e não só de mercado, mas que também gera conteúdo e que fala bastante, que traz algumas reflexões, mas que traz também um dia a dia de um milhão de coisas, e às vezes até a pessoa me manda assim, mas ela tá bem? Eu gosto muito de trazer a Tia Má como um talento que as pessoas precisam acompanhar, porque é uma jornalista de Salvador, que hoje está fazendo e nadando de braçada em diversas produções aí de Amazon, Disney e Netflix, mas que continua mostrando o dia a dia de uma mãe preta, sabe? Então, todas as suas dores, suas crises de ansiedade, suas maluquices, o medo de comprar coisas que a gente acha que é supérfluo, mas que ela sabe que não é e que precisa ser feita, sabe? Como a compra do primeiro carro, da primeira casa. Isso eu gosto muito, assim, eu poderia fazer uma lista de pessoas que falam de vida real. Eu acho que perfis que a gente precisa seguir, que a gente tem que acompanhar, é quem fala a verdade, quem faz a sua vida real, mesmo quando ela tem que abrir um stories num dia não tão bom pra falar que não tá num dia bom e que ela não vai aparecer pro resto do dia.
Adorei, obrigado, meu amigo, você sabe que é recíproco. Passa, vai, encerra pra gente. Quem são suas arrobas?
Primeiro, eu vou indicar algumas pessoas aqui que vão ser bastante complementares nessa conversa que a gente teve aqui. O primeiro deles é o Túlio Custódio. O Túlio, ele é um sociólogo, né? Ele é sócio da Inexplorato e ele recentemente entregou, né, fez a apresentação da tese de doutorado dele, que se chama Ilusões Perdidas, que fala sobre a precarização do trabalho dentro da indústria criativa. Um baita, isso está disponível já, né? Já é de domínio público, né? Porque é um trabalho acadêmico. Está disponível para baixar, ele sempre divulga, acho que ele deve ter deixado esse link disponível para baixar, que acho que é importante a gente entender que tudo isso que a gente discutiu aqui também tem um pano de fundo chamado precarização do trabalho, né? A segunda pessoa, que acho que entra dentro desse contexto tecnológico, que tem trazido também excelentes discussões dentro desse contexto, é o Diogo Cortiz. O Diogo, ele é um sociólogo, não, desculpa, ele é um cientista cognitivo, chique, né? Ele é professor lá da PUC, coordenador do TIGI. O TIGI é um dos melhores programas. Eu vou falar mesmo, porque eu sou formada na PUC, no mestrado, e o TIGI é um dos meus sonhos de consumo de fazer, porque é um doutorado super importante dentro da nossa indústria para pensar tecnologia e comunicação. E ele tem debatido sobre a inserção das inteligências artificiais dentro da criação, do trabalho, de tudo que a gente tem feito. E as discussões que ele tem trazido são muito, muito pertinentes. E agora eu vou trazer um alívio cômico e também aquele conteúdinho que vocês sempre me veem compartilhando, porque assim, todo post eu compartilho, que é o Um Parênteses. Um Parênteses é feito pelo Felipe Cota, e ele pega sempre uma frase ou uma palavra que pode ser desconstruída a partir da própria palavra. Então eu vou dar um exemplo, que é, por exemplo, confiar, né? Ele vai ter outras palavras ali dentro. Vou até pegar aqui para mostrar para vocês, ó, um exemplo lindo que eu sempre trago no meu dia a dia das bonitinhas que ele faz, que, ó, confiar, que eu falei, é uma palavra que está dentro de uma outra palavra chamada confidenciar. E ele vai trazendo essas reflexões. Outra aqui: proteja a sua vidraça. E ali dentro tem o quê? Proteja a sua vida. Me decepcionei bem. Ali dentro também tem: me dei bem. Eu adoro esses jogos de palavras, acho super inteligente, gosto da reflexão que traz ter uma palavra com muitas outras palavras ali dentro, para mostrar inclusive para minha filha de 4 anos e meio como que as palavras podem ganhar sentidos a partir das letras que ela vai ganhando. Enfim, adoro um parênteses, é um dos meus alívios ali no feed. É isso.
Gente, eu adorei. Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Já passa do horário comercial. E isso pra mim, pô, é valioso vocês me darem esse tempo. Então, obrigado pelo tempo de vocês. A generosidade. Você sabe o quanto sou fã de cada um de vocês. Então, muito obrigado. Eu amei estar aqui com vocês. Obrigado mesmo.
Imagina, eu que amo. Eu ouvi a passa sempre aulas. Assim, ó, você traz muita questão técnica. E é isso, assim. Quando ela abre falando, eu sou curiosa. Desde quando eu ainda estava ali no começo como cliente, acompanhando tudo que ela falava, porque era muito disso, assim. Você espera a pessoa se pronunciar para você falar, acho que é isso aqui que eu tenho que... É por esse caminho aqui que eu tenho que ir. Então é muito disso, e você, assim, mais uma vez, eu falo nos citando e volto a dizer que isso é muito importante para esse mercado, assim. Eu acho que é um calo muito importante. A cada pessoa que recompartilha a sua publicação, pode ter certeza que é um grito de socorro, um grito de alívio, um grito de conforto. Então, por favor, continue fazendo o que você faz, porque é muito importante pra gente e eu adoro te acompanhar.
Obrigado, meu amigo.
Um beijo, querido. Obrigada pelo convite, sempre uma honra.
Um beijo. Prazer.